Amém, queridos, boa noite, igreja, que o shalom do Senhor esteja sobre nós. Queria trazer uma palavra hoje do que a gente viveu, primeiro nas 72 horas. Que 72 horas! E como passou rápido! As pessoas, mas vocês ficam 72 horas na igreja? Gente, passa tão rápido, assim como passou muito rápido o retiro, que foi de sexta a terça-feira do período de carnaval, e toda Páscoa, de quinta a domingo, nós passamos aqui. E passou muito rápido. E foi assim, a plenitude da presença. Hoje nós vamos falar da plenitude da perfeição, que é a presença. Mas nós provamos da plenitude da presença nessas 72 horas com o derramar do Espírito de Deus sobre todos e com a manifestação sobre muitos. Cada um provou da unção do cordeiro, da unção da águia, da unção do leão, do rosto de homem, da palavra, palavra escrita, palavra falada, palavra profética. Nós provamos da presença de Deus. E ontem, eu e o pastor, a igreja já tinha ido, tanto a igreja de Florianópolis, quanto a igreja de Blumenau, de Timbó, na Ação dos Montes. Muita gente foi ver um filme que está passando no cinema, que é uma série que já passa há algum tempo, e que eu quero recomendar muito para você. The Chosen. Já está na quarta temporada. E houve um lançamento da quarta temporada no cinema. Eu não sei se até ontem estava no cinema, não sei até que dia que fica, mas eu digo, olha, vá. É imperdível, vá. Assim como toda a série, primeira, segunda e terceira temporada, são imperdíveis. Por que que são imperdíveis? Não porque a gente não conheça a história, principalmente nós, cristãos, os que são chamados de evangélicos, evangélicos porque creem no evangelho, nós conhecemos o evangelho de Mateus, de Marcos, nós conhecemos o evangelho, mas quando você vê, né, uma imagem, ela fica gravada de uma forma diferente na sua mente de quando você lê, né? A autenticidade de uma imagem, ela é muito forte na nossa mente. Por isso até que a gente faz questão, vão a Jerusalém. Depois que você vai a Israel, você nunca mais lê a Bíblia da mesma forma. Porque você visualiza aquilo que você viu lá, aquilo que você viveu lá. E eu queria estar falando com vocês sobre três pontos do filme de The Chosen, da quarta temporada. Vou dar uns spoilers do filme para quem não viu, mas eu quero me deter em três pontos, que é a palavra de hoje. A plenitude da perfeição. E como nós precisamos da plenitude da perfeição. Mas eu queria que você abrisse antes a tua Bíblia, a tua palavra, em Isaías. Isaías 55, do versículo 6 em diante. Isaías 55, do versículo 6 em diante. Vou ler. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos dos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazem brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Vou repetir. Ela fará o que desejo e atingirá o propósito ao qual enviei. Ô Senhor, Espírito Santo de Deus, sabedoria, vem e ministra a tua noiva, ministra a quem está do outro lado das telas. Nós queremos estar ministrando o coração, Senhor, para que a palavra não volte vazia, mas para que a palavra seja semente no coração de cada um que ouvir. Ô Espírito Santo, completa a obra começada em cada um de nós. Deus, tu tens total liberdade aqui. É para ti, Senhor. Amém. Então, falando de The Chosen, ou falando do Evangelho, falando dos discípulos do Senhor, uma das coisas que o filme, a série quer trazer é a humanidade. A humanidade dos discípulos, porque nos foi colocada uma imagem, até pelo catolicismo romano, do santo São Mateus, São Marcos, São Lucas. E foi tirada a humanidade desses homens. São santos no Senhor, sim, como nós somos santos nele. Mas não existe uma auréola na cabeça de Pedro ou de João. Eles foram homens normais, como nós, com pensamentos normais, como nós, com as nossas lutas da carne, querendo nós termos todos os frutos do Espírito e vivermos todos os frutos do Espírito. Mas nem sempre é assim. Nós somos carnais. Nós vivemos também os momentos da nossa carne, que deveria ter sido crucificada com Jesus, mas que é difícil, e cada um, dentro do seu temperamento, sabe as lutas que tem. E às vezes a gente olha assim, mas como que Pedro negou? Que absurdo! Ele viveu com Jesus. Ele estava lá o tempo todo, ele caminhou com o Senhor. Como é que ele negou? Se você estivesse lá, será que você não faria? Imagina que eu faria isso, não vou fazer um negócio desse. Pedro também disse que não faria. Pedro também tinha certeza que não faria. Imagina, Senhor, eu nunca que eu vou te negar. E o galo cantou. E ele negou. Por causa da humanidade dele. Se arrependeu? Sim, se arrependeu. Mas no momento ele fez. E eu queria trazer três pontos dessa quarta temporada desse filme, que está nos Evangelhos, que começa com João Batista. No filme, João Batista vai ser decapitado. Porque Salomé, numa dança satânica, pede a cabeça de João Batista. E a dança era tão satânica que o diabo queria a perfeição daquela dança para alegrar o coração do rei, e o rei dá até a metade do reino. E a pessoa pede a cabeça de João. Mas isso também estava nos planos de Deus. João nasceu para preparar o caminho do Senhor. Ele preparou. Agora era a hora do Senhor, não de João. E João sabia disso. Mas na hora que ele vai ser decapitado, ele está ali, não é uma guilhotina, não é uma guilhotina, mas é uma tábua que a cabeça vai ser cortada. Um dos guardas está mexendo numa bandeja de prata, e João diz: essa bandeja de prata? E ele diz: sim. Ela é servida nas bodas em casamento. E aí João diz: eu nunca fui a um, mas hoje eu vou. Ou, sabe por quê? Agora eu vou trazer para a nossa humanidade, para a nossa realidade. Às vezes as pessoas perguntam para você, e uma vez perguntaram para mim, e diz assim: os evangélicos, eles são muito presunçosos, porque eles acham que eles têm a salvação. E eu disse: eu sou evangélica e eu não acho que eu tenho a salvação. Eu tenho a certeza. Absoluta certeza para onde eu vou. porque essa é a certeza da minha fé no meu Senhor. Porque esta palavra que não volta vazia, não vai voltar vazia do meu coração. Eu não tenho a desesperança de não ter para onde ir. Eu tenho a esperança, eu tenho a fé e eu tenho o amor que encobre todas as minhas transgressões, apesar de eu ser como João, como Pedro, da minha carnalidade. Apesar disso, o que me leva ao Senhor e à eternidade com Ele não é os frutos do Espírito, é Ele. Ele em mim, a esperança da glória. Não a esperança da glória dEle, porque Ele já tem a glória. Ele em mim, a esperança da minha glória com Ele. Eu vou reinar com Ele. Eu vou reinar com Ele. E era a certeza de João. E João olha por uma janela e ele vê o Cordeiro. Quem recebeu essas 72 horas, a unção do Cordeiro, sabe o que é? Pular no Espírito de Deus com a alegria do Cordeiro Santo de Israel. A força desse Cordeiro é algo inexplicável. Inexplicável. E essa é a nossa realidade. Igreja, igreja, nação dos montes, você que está me vendo, essa é a nossa verdade que ninguém pode nos tirar. Que ninguém pode nos tirar, apesar da nossa humanidade. E esse eu acho que é o ponto ápice dessa série do The Chosen. A humanidade dos discípulos do Senhor. E a humanidade de Deus. Deus desceu à terra e falou com humanidade em santidade e absoluta plenitude da presença e da perfeição. Para os seus discípulos e para nós, que a palavra continua sendo viva e eficaz. Ela não está voltando vazia e nunca vai voltar vazia. Sabe, às vezes a gente está em consultório médico, tem uma caixinha de promessa, aí a pessoa, eu fico olhando, né? Aí a pessoa tira, é para a minha vida. Ela talvez nem conheça Jesus, mas é para a vida dela sim, porque eu não sei o que ela está passando. Mas aqui, ah, é sortilégio. O Espírito Santo de Deus falou até através de uma mula. Não pode falar com um papelzinho para a pessoa? Não pode falar com uma mensagem? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar uma palavra que não vai voltar vazia? Nunca. Nunca. Não é de repente. Às vezes. Quem sabe, é nunca, ponto. Acabou, não vai voltar vazia. Se você falar de Jesus para uma pessoa, a palavra não vai voltar vazia, mesmo que ela não aceite. Ah, eu falei, gastei 5 horas falando de Jesus para a pessoa não aceitou. Mas você não é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Yeshua é o Senhor do tempo. E quem sabe, no último suspiro de morte, essa palavra que não volta vazia traz salvação àquela vida. Você não sabe. Quantos se salvaram numa sala de UTI onde não havia mais sopro de vida ou esperança, estava uma máquina ali, a pessoa não aceitou Jesus, foi alguém lá, falou, e ele viu o Cordeiro. E quem falou talvez não tenha visto. E aí a cabeça de João é servido. E aí começa o ministério de Jesus. Oh! E aí eu quero que você veja o filme, que você veja a série, porque a imagem vai fazer diferença para você. Mas eu vou para a segunda cena do filme. Que ele é várias, não, são várias passagens bíblicas. E a segunda cena do filme, depois de João ter preparado o caminho e ter ido para o Cordeiro, Jesus começa a ministrar aos seus discípulos e ele leva os discípulos para um lugar, Cesareia de Filipe. Quando a gente foi com a igreja, há anos atrás, eu não lembro qual foi o ano, mas nós pegamos um ônibus e corremos Israel, fomos para Galiléia, fomos para Golã e fomos em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma pedra um penhasco enorme, tipo uma caverna cravada na pedra, onde ali era terra maldita. Ali não é uma cena de filme inventada. Cesareia de Filipe está lá, você pode ir lá, ela existiu. E ali era uma terra de adoração a Baal, a Baco, e a todos os deuses da mitologia, todos os demônios, vamos dizer assim, da mitologia. E ali se fazia, sim, sacrifício humano. As mães traziam os seus bebês para serem sacrificados. Ali se praticava bestialidade. E o filme indica isso, mostra as cabras subindo. Ali se praticava toda a orgia que o Império Romano praticava e trazia para as terras de Israel. E Cesareia de Filipe, ali naquele lugar, matava-se pessoas e adorava-se ao Deus, porque Baal tem sede de sangue. Ele pedia sangue, sangue de virgens, sangue de pessoas, sacrifícios de escravos, sacrifícios humanos. Aí Jesus vai dar um passeizinho com seus discípulos e leva os discípulos para onde? Cesareia de Filipe. Sabe o que, ele estava ensinando? Aquilo que você fez na ponte, lá no dia das nossas batalhas. Ele estava ensinando guerra espiritual. Ele disse, olha, você tem que pisar no território do inimigo, você não tem que ter medo do território do inimigo. Vá em frente, porque você tem a luz. Ele nos deu o que mesmo? Tochas. Vocês têm a luz. E a luz vai iluminar esse lugar e vai trazer a plenitude da presença, a plenitude da perfeição para esse lugar. E vai anular as trevas. Vai anular. Já chega Deus. Resiste ao diabo e ele vai fugir. O próprio Jesus. A gente passa a vida dizendo, olha, carreguem a presença. Levem a tocha em tal lugar. O Senhor pediu a tocha em outro lugar. A presença foi levar a tocha em Cesareia de Filipe. O próprio Jesus foi a Cesareia e disse para os discípulos, vocês não têm que ter medo do território do inimigo, não. Porque aonde a planta do pé de vocês pisar, o lugar vai ser santo. E as trevas vão ter que sair. E as trevas vão ser vencidas. E depois de Jesus, Cesareia de Filipe caiu em decadência. Hoje é ruína. Não continuou acontecendo isso nas terras de Israel, porque a presença adentrou naquele lugar. Porque a presença estava ali e a presença ensinou aos seus 12 discípulos e às mulheres que estavam junto que o amor é mais forte do que a morte. Que o amor podia lavar aquele lugar. Que o amor podia varrer aquele lugar, porque o amor era o verbo, e o verbo se fez carne, e estava habitando entre eles, em espírito e em verdade. Eles estavam vendo Jesus ali. Oh, que tremendo você visualizar a presença de Jesus ensinando aquilo que a gente está fazendo, porque ele ensinou nos evangelhos. Foi ele que ensinou. Todos os profetas, até o pessoal que vai fazer o curso, isso é uma dicasinha, né, do que você vai ouvir. Todos os profetas, todos os livros da Bíblia, no Velho Testamento, falam de Jesus. Todos. Falam de Jesus. E Jesus não havia nascido. Assim como Isaías profetizou. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. E ele será chamado, maravilhoso, conselheiro, que era o que ele fazia com os discípulos, Deus forte, Pai da eternidade que João viu, príncipe da paz, do shalom de Deus. Oh! A palavra não volta vazia, é o evangelho do reino vivo. Aí você vai no cinema e vê vivo. Vê a presença ali sendo derramada. Talvez o mundo não entenda. Mas você entende. E o Senhor quer falar com você essa noite. E isso era só a introdução para aquilo que o Senhor quer falar com você essa noite. E o que o Senhor quer falar com você essa noite é a terceira parte desse filme. Eu dividi em três, né? A terceira parte é algo extraordinário. Mateus era coletor de impostos. Você já viu alguém que cobra imposto ser benquisto? Ele era coletor de impostos. Ele, aos olhos do povo, ele sugava o dinheiro do povo. Ele sugava. Quando a gente vai fazer imposto de renda, a gente não gosta de pagar imposto de renda, né? Quem gosta de pagar imposto de renda? Quem não tem medo do leão? Que não é o leão de Israel, né? É o leão mesmo da Receita Federal. Quem gosta de fazer isso? Só que também tem o outro lado da moeda, né? Se você está pagando muito imposto, é porque também Deus te deu muito. Por isso você vai pagar. Essa é a verdade. Independente de estar cobrando com justiça ou não. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Independente de ser justo ou não, você ganhou, por isso você está pagando. E Mateus era coletor de impostos, então ele não era benquisto. E João e Pedro e os discípulos, principalmente Pedro e Tiago, eles tinham uma dívida. E eles empenharam o barco deles, que era o instrumento de trabalho. E eles estavam perdendo o barco. Porque Mateus estava cobrando. Não era para Mateus o dinheiro. Era para Roma. Mas ele era funcionário de Roma. Então ele não era benquisto. E ele teve uns pega com Pedro por causa disso. E Pedro se magoou profundamente com Mateus. Só que João Batista preparou o caminho. E eles começaram a ouvir, todos eles começaram a ouvir do Messias que viria. E eles ficaram esperando o Messias que viria, porque João tinha falado do Messias. E aí veio o Messias. E eles resolvem seguir o Messias. Mas o Messias veio para todos. Não só para quem era legal. Não só para quem era bonzinho. Ele veio para todos. Então ele veio para Pedro, ele veio para João, ele veio para Tiago. Ele veio para Mateus, o coletor de impostos. E Mateus o aceitou da mesma forma que Pedro o aceitou, da mesma forma que João aceitou, da mesma forma que o pastor Nino aceitou, que o Adilson aceitou, que a dona Marlene aceitou. Pessoas diferentes, com chamados diferentes, com temperamentos diferentes, com visões diferentes. Mas o Senhor é para todos. Então, Mateus foi chamado. E Pedro também foi chamado. E os dois caminharam juntos com Jesus. Eles dois estiveram em Cesareia de Filipe com Jesus. Os dois estavam tendo o mesmo ensinamento que Jesus. Mas um estava magoado com o outro. Um estava mal com o outro. Um não aceitava o outro. Pedro jamais aceitou Mateus. Porque não dava para aceitar, afinal de contas, olha quem ele era, por que que ele está aqui comigo? Aí Mateus, se sentindo rejeitado, vai lá falar com Jesus. E Jesus ensina, olha só, primeira parte, o deslumbrar, a visão da salvação, quando João fala que vai estar com o Senhor. Segunda parte, guerra espiritual. Lá em Cesareia de Filipe. A terceira parte, o confronto do aconselhamento. Jesus senta e diz assim, quem que começou primeiro mesmo? Ele está assim, ele está reagindo, está errado. Pedro está errado. Mas quem que começou? Quem que provocou isso em Pedro? E Mateus tem a revelação de que ele decepcionou. Ele tem a revelação de que ele errou primeiro. Ele tem a revelação de que ele não presta. Talvez você já tenha tido essa revelação antes. Eu já tive. Eu tenho muitas vezes. Porque a gente olha muito o quanto os outros nos decepcionam. Mas a gente poucas vezes consegue ver o quanto nós somos decepcionantes para o outro. O quanto nós somos ruins para o outro. O quanto nós não temos sensibilidade para com o outro. E Mateus teve essa revelação e ele diz, eu preciso pedir perdão. Eu nunca pedi perdão para Pedro, eu preciso ir lá pedir perdão. E ele vai, a cena é muito linda. E Pedro olha para ele e não perdoa. Pedro estava muito brabo e não perdoou. E saiu, deixou ele falando sozinho. Aí vem a grande revelação da palavra de Deus. Não é de um filme, porque o filme é a palavra revelada de Deus. Ele não me perdoou. Ele foi reclamar para Jesus. Ele não me perdoou. Eu pedi perdão. Ele não me perdoou. O perdão, disse Jesus, não é para você ser perdoado. Você pede perdão não para você ser perdoado, mas para você se arrepender. Para você ter a revelação do arrependimento. O perdão é o presente que o outro pode te dar ou não. Mas o teu arrependimento independe do outro dar o perdão ou não. Eu me arrependi, eu errei. E cada vez que tiver alguma situação, eu vou dizer, eu que errei. Eu fiz. Ele reagiu, mas eu fiz. Ele não me perdoou, mas eu me arrependo de ter feito. Essa é a grande revelação para a nossa vida, igreja. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. O perdão que o outro vai liberar sobre a minha vida é o presente. E agora eu quero combater uma teologia, entre aspas, que diz assim, eu procuro o outro e eu digo assim, olha, eu vim aqui para liberar perdão sobre a sua vida. Por quê? Porque você fez isso comigo. E o outro nem sabia que tinha feito. Me perdoa, mas eu nem te pedi perdão porque eu não sabia que eu tinha feito. Não, mas você fez. Esse é o dedo acusador. É uma ferramenta para acusar o outro. Não é para perdoar. E Deus não mandou fazer isso. Jesus não mandou fazer isso. Jesus disse, perdoa, ponto. Ele não disse, vai lá e libera perdão e diz tudo que o outro fez. Ele disse, perdoa. Porque se um dia o outro tiver a revelação do que ele fez e vier te pedir perdão, você diz, querido, eu te amo. Eu já te perdoei há 10 anos atrás. Eu já nem lembrava mais disso. Mas que bom que você teve a revelação. Naquela época, eu fiquei mal. Mas eu quero te dizer, eu te perdoei e eu te amei. Daquela época até hoje. Não use o perdão para acusar ninguém. Não use o perdão para ferir ninguém. Não decepcione desse jeito. Não precisa. Não precisa. Perdão é para o meu arrependimento. Quem vai ganhar com perdão sou eu. Eu me arrependo. Então eu ganho diante de Deus. É entre eu e Ele. Aí eu peço perdão. Independente do outro perdoar ou não. Agora, se eu tenho que perdoar, aí veio Pedro para Jesus. Jesus, mas olha só, ele vai pedir perdão. Mas o que ele fez? Jesus já tinha dito para Mateus quem fez primeiro. E aí Mateus teve a revelação e foi pedir perdão. Aí Pedro vem e diz para Jesus. Eu tenho que perdoar ele? Eu não quero perdoar ele. Eu não quero. Ele me magoou, ele me feriu. Eu podia ter perdido meu barco. Eu não ia, a minha mulher ia passar fome porque eu não tinha como... Aí, né, o drama aumenta, né? Ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Aí o Senhor fala a profundidade da palavra de Deus. 70 vezes 7. Quanto mesmo? 70 vezes 7. Eu fiquei com isso, né, na mente. Claro que é um texto que todo mundo conhece. Mas eu quero te dizer que o Espírito de Sabedoria diz que 7 é o número da plenitude. É o número da perfeição. 70 vezes 7. 7, a perfeição. 70, o tempo. As 70 semanas de Daniel. O ciclo de tempo. A sétima, a última semana de Daniel é Apocalipse. 70 vezes 7. A perfeição vezes a plenitude, que é a pessoa de Yeshua HaMashiach. 70 vezes 7 é o que eu tenho que perdoar e eu não tenho que acusar. Eu não tenho que acusar. Quantas vezes as pessoas nos decepcionam. E aí agora vamos falar como igreja. Aí elas saem. Ela estava ali do meu lado na igreja o tempo inteiro. E ela saiu e não deu nem tchau. E ela me magoou profundamente. Eu era tão amigo dela ou dele. Eu era tão amigo e ele foi embora. E ele não considerou essa amizade. Ele não considerou nada que nós vivemos juntos. E ele foi embora. E eu não quero mais ver ele na minha frente. Essa é a nossa reação. Não quero mais ver. Aí o Senhor às vezes bota na frente, e às vezes o Senhor diz, ó, se voltar, considere como Gomer. Tira do mercado de escravos. Ame. Cuide dele outra vez. Cuide dele, limpe as feridas outra vez. 70 vezes 7, a perfeição da plenitude. A perfeição da presença. Da presença que te dá a eternidade. Da presença que te faz pisar no território do inimigo e te diz, você é forte. Eu em você, a esperança da glória. O amor é mais forte do que a morte. Eu em você, a plenitude da presença. 70 vezes 7, perdoe sem acusar, perdoe sem condição. Perdoe, simplesmente perdoe, porque o evangelho é simples. E isso é o âmago desse filme, dessa série. O evangelho é simples, a palavra é simples. Mas eu quero voltar aqui no texto. De Isaías 55, a partir do versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazem brotar e florescer para ela produzir semente e para o semeador o pão que ele come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Agora eu vou continuar. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas, montanhas do povo dos montes, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro. Crescerá o pinheiro, que trará sombra e frescor. Em vez da roseira brava, crescerá a murta. Isso resultará em remover para o Senhor, para o sinal eterno, que será destruído. Isso é o perdão. Oh, sabe a roseira, aquela raiva que a gente... O espinheiro, eu quero ferir. O arrependimento te tira esse querer e transforma a plenitude da perfeição em graça, graça, graça. Quem esteve diante do trono de Deus sabe o que é graça. Quem provou dos arrebatamentos do Espírito nesse lugar, na igreja de Blumenau, na igreja de Timbó, na igreja. Quem provou disso, nação dos montes, você que provou da presença nesses dias, e tem provado, IEF, 24 anos, nós provamos da presença todos os dias. Não perca a presença. Não perca a presença. Não perca a presença. O Espírito está te dizendo, olha, a presença vai com você no território do inimigo. A presença vai com você na hora da morte, porque nem morte nem vida, principado ou potestade, João ganhou a eternidade. Ele não estava preocupado com a cabeça dele, que ia ser servido numa bandeja. Macabro, né? Coitado de quem recebeu. Pobre Salomé que recebeu. Pobre Salomé. Você está entendendo? João ganhou a melhor parte. Os discípulos ganharam a melhor parte. Nós, igreja, ganhamos a melhor parte. O pastor Tiago, lá em Jerusalém, é o mesmo Espírito que atua tudo em todos, que fala tudo em todos e que confirma a palavra. Ele não viu o filme. Ele até sabia que eu ia, mas ele não conhece. Né, nunca viu esse filme, nem nós havíamos visto essa parte do filme. Ele recebeu hoje de manhã essa palavra. Porque o Senhor é, e Ele nos basta. Então ouça o que o Espírito diz a você, igreja.
Inimigo, amigo. Estava no jardim e comecei a escutar a adoração no meu fone de ouvido e perguntei para Deus o que Ele queria me ensinar hoje. E começou a vir então em minha mente pessoas que hoje são meus inimigos. Lembrei da palavra sobre oposição e orei agradecendo a Deus por cada um deles, mas senti que não era só isso que Deus queria. Então eu escutei. Transforme inimigos em amigos. Existem coisas que apenas no reino são possíveis, pois não são naturais. No mundo não existe possibilidade de inimigos se tornarem amigos mais chegados que irmãos. Mas no reino, sim, pois quem muito é perdoado, muito ama, e o amor cobre todas as transgressões. O amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Chegou então a hora de exercer o amor recebido. Interceda em amor pelos seus inimigos e eles transformarão em amigos. Então eu lembrei do livro da Tocha e a Espada, onde a ajuda que eles precisavam estava justamente na nuvem de inimigos, que era preciso tirar os inimigos de lá, lutar com eles pelo exercício dos frutos do Espírito, perdoar e amar, pois o amor é a maior arma de guerra que o mundo já viu. Filho, disse o Senhor, ame. Deus então me conduziu a orar, interceder, amar e mandar mensagens para algumas pessoas. Intercedi e mandei mensagem dizendo que amo. Não sei se de fato esse pequeno ato trará algumas mudanças nessas pessoas, mas para mim mudou. Pois eu não queria nem orar por elas. Havia um sentimento ruim em meu coração quando lembrava dessas pessoas. Mas ao começar a orar e escrever, esse sentimento foi mudando. E ao mesmo tempo que escrevo isso, estou sentindo amor por elas, um amor verdadeiro, um sentimento bom, algo que não é natural. Assim, filho, assim serão as lutas do agora, que por muito tempo a ordem foi nada fazer, agora a ordem da guerra é ame. Chegou o tempo da batalha, chegou o tempo da luta, chegou o tempo do confronto, ame. Verdadeiramente seu inimigo e verás, ame seu verdadeiramente seu inimigo e verás que a luta não será contra essas pessoas, mas será dentro de cada um lutando contra a sua própria razão, ofensas e injúrias. Libertem-se vocês e amem como nunca amaram antes, igreja. Quanto mais o amor se esfria, mais o Pai derramará o amor sobre os seus. O amor é tão difícil quanto a via dolorosa, tão ardente quanto a coroa de espinho, e o amor chicoteia a carne até jorrar sangue. Mas após isso tudo, ele ressuscita dentro de você e a vida eterna se torna real. Lute em amor, lute em perdão, lute em paz, lute em reconciliação. Esta é a batalha. Transforme inimigos em amigos. Caminhem juntos e vençam as trevas. Amém.
O Senhor disse, cessou o tempo de confrontar. Chegou, quando fala ali, chegou, bastou. Chegou o tempo de confrontar. É tempo de amar. É tempo de você se desarmar e se armar fortemente contra o inimigo de Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Eu queria que você abrisse a tua palavra agora, eu quero encerrar, com Mateus, Mateus 6,14, 14,15. Abra a tua palavra, se você puder... Se você puder marcar esse texto na sua Bíblia, marque. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Forte, né? Nós queremos o perdão de Deus, mas nós não perdoamos. Mas ele fez isso. Mas ele fez aquilo. E aí o Senhor te faz duas perguntas. Quem começou primeiro? Ou 70 vezes 7? É isso que você quer? Você pode ter razão. Quando os meus meninos eram meninos, em casa, e às vezes se incomodavam e vinham e aí... Você quer ficar com o quê? Com a sua maldita razão? Ou com a palavra de Deus? E aí vinha as desculpas e o perdão. Só que a gente cresce, né? A gente cresce e a gente fica com a nossa maldita razão. Podendo viver toda a plenitude de Deus, toda a plenitude do Evangelho, toda a plenitude da presença e da perfeição. Nós escolhemos a razão. Jesus ou Barrabás? Barrabás. Barrabás representa a razão. A falta de perdão. A falta de inteligência. Porque você vai me perdoar quem fica com a razão. É mais burro que a mula ao qual o Senhor usou. Porque ela ainda se deixou usar. Você está entendendo? Abre a tua palavra agora, em Mateus 18, 21. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus diz, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo. Tem Bíblias que diz que tem misericórdia para comigo. E eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes ou indignados. E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. E você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse o que devia. Assim também lhe fará o Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Forte, né? Mas esse servo foi um absurdo, afinal de contas ele devia tanto. Como é que ele foi cobrar? É disso que o Senhor quer falar com você. É nós na fita. É nós no filme. É nós discípulos de Jesus. Eu quero estar abençoando você. Porque a plenitude da perfeição, que te diz 70 vezes 7, te diz ame, ame, ame. Eu quero estar abençoando você com a revelação do arrependimento e do não julgamento. Eu quero estar abençoando você com a revelação da humanidade dos discípulos, sim, mas da santidade do Deus que nos dá a eternidade. Você pode vir para frente se você quiser, é claro. Você que está aí no seu sofá, você pode se levantar ou se prostrar, mas sair da sua zona de conforto. O importante é você sair da sua zona de conforto, porque o Espírito do Senhor quer derramar sobre você. Oh, Espírito Santo de Deus, tu disseste que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Então eu quero profetizar que cada um que ouvir essa palavra, seja em vídeo, seja presencial, que cada um que ouvir essa palavra, Senhor Jesus, não vai voltar vazio, Senhor. Senhor, Espírito Santo de Deus, faz lembrar nomes. Nomes. Faz lembrar rostos de pessoas que magoaram. Oh, Deus, que nos fizeram sofrer. Faz-nos lembrar agora, Senhor, para que nós nos lembremos com mágoa pela última vez. Faz-nos lembrar agora, Senhor. Oh. Oh. Na sua mente, lista esses nomes. Senhor Jesus. Oh, Deus. Vem sobre nós com uma porção que a nossa humanidade não conhece. O teu perdão, Senhor. Senhor, não queremos ser como aquele servo injusto, Senhor, que cobrou do outro aquilo que ele foi perdoado com tanta misericórdia, Deus. Nós fomos perdoados, Senhor. Aquela cruz era para nós, Deus. A eternidade não era para nós, Senhor. Mas tu a conquistaste, Senhor. Por isso, a crucificação, a via dolorosa, Senhor. A coroa de espinhos, a humilhação, a tua nudez, Senhor. As tuas vergonhas expostas, Deus. Por isso, tudo o que tu passaste, Senhor. Oh, Deus, que a tua palavra naquela cruz seja estabelecida no nosso coração hoje. Espírito Santo de Deus, faz tetelestai. Oh, faz estar consumado, Senhor. Faz tetelestai em cada um de nós, Senhor. Oh, Deus. Deus, nós queremos de coração liberar perdão, Senhor, para todos esses nomes que vieram nas nossas mentes, Senhor. Perdoando, Senhor, mesmo que eles não saibam o que fizeram, mesmo que eles saibam o que fizeram. Oh, Deus, nós queremos perdoar, Senhor. Nós perdoamos, Deus. Oh, Senhor, nós queremos que essa palavra seja viva e eficaz. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua porção de perdão. Assim como Tu derramastes do Teu Espírito nessas 72 horas, e nós voamos como águias, Senhor. Nós queremos voar na Tua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com a revelação, Senhor. Porque foi a revelação, depois da Tua morte, depois da Tua subida aos céus, depois da descida do Espírito Santo, Senhor, que aqueles homens invadiram a terra para proclamar o Evangelho do Reino. Senhor Jesus, nós queremos proclamar o Evangelho do Teu Reino. E nós Te pedimos, Senhor, dai-nos filhos, Senhor. Filhos, Senhor Jesus, do arrependimento, Senhor Jesus. Da plenitude da Tua graça, Senhor Jesus. Da plenitude da Tua perfeição, Senhor. Marca em nós 70 vezes 7, Senhor Jesus. Nós queremos que seja para Ti a Ti honra, glória e louvor. Ora.